histórias e cordas.
Olá, sou Miguel Matias e nesse primeiro episódio de Histórias e Cordas eu recebo Regis Martins. Ele é músico integrante das bandas Motor Mama e Companhia Fantasma. Além de músico, é jornalista formado na UNAERP há mais de 3 décadas. Ele já trabalhou na Folha de São Paulo, Jornal A Cidade, EPTV e atualmente é editor na Record TV Ribeirão Preto. É um grande prazer te receber para essa conversa, Regis. Tudo bem com você?
Tudo bem, Miguel? Como é que vai? Os ouvintes aí, rádio. Prazer estar aqui.
Queria perguntar como e quando surgiu a paixão, o interesse pela música?
Então, faz tempo, né? Acho que foi na adolescência aí, começo da adolescência, ainda morava em São Paulo, né? Porque eu sou da zona leste de São Paulo. Nasci no Brás, depois fui morar no Tatuapé. E lá em São Paulo, bem ou mal, você tem mais acesso, né? À música, principalmente à música internacional. As rádios lá de São Paulo, mas eu sempre gostei muito daquela, na New Wave, aquela música que começou a nascer ali no começo dos anos 80, o Tecnopop, New Wave, aquele som bem anos 80, eu era adolescente, né, criança, um jovem, um começo da adolescência ali, né, eu morei em São Paulo até os 15 anos, mas aí meu gosto musical basicamente está formado ali na minha adolescência, gostava muito do som dos anos 80, e foi um boom, né, o auge ali do rock nacional, né, o chamado B-Rock. As bandas nacionais ali que apareceram no começo dos anos 80, o Paralama Sucesso, Ira, Titãs, fizeram minha cabeça. Esses caras estavam tudo começando lá em São Paulo, fazendo shows ali nos botecos ali em São Paulo, nos inferninhos ali. Antes eles gravaram os primeiros discos, que foi lá por volta de 84, 85. Isso aí formou meu gosto pelo rock principalmente. Então foi lá em São Paulo, ainda em garoto, ainda na adolescência. E até hoje estou aí, né?
E qual foi o primeiro instrumento, ou até mesmo a primeira música que você teve contato, assim, e que abriu essa porta pra você se tornar um músico?
Então, na verdade, o primeiro instrumento lá em casa foi um piano. Minha irmã, ela gostava muito de tocar piano, ela tinha aulas lá, e meu pai lá, num grande esforço financeiro, familiar ali, e a gente resolveu comprar um piano, né? Uma coisa assim, que era absurdo, né? Tatuapé, uma família comprar um piano, era meio que uma coisa. Mas meu pai juntou uma grana lá. E eu lembro até hoje que a gente foi comprar esse piano na Mesbla, cara. Você não sabe, sua geração não conhece a Mesbla, não. A Mesbla é uma grande loja de departamentos lá em São Paulo. Era um shopping, né? Era um shopping vertical ali. Era o nosso shopping na época, ali no centro de São Paulo, perto da São João. Foi toda a família, era meio que comprar um carro, né? Um piano. Foi toda a família lá na loja de departamentos, na Mesa. A Mesa era interessante que cada andar era um tipo, era um departamento diferente, né? E era legal que você andava no elevador ali da Mesa e tinha um ascensorista, né? Um cara que, pra cima, primeiro andar, era parecia aqueles filmes americanos. Pô, achava demais. Eu tinha 10, sei lá, 12 anos, achava aquilo lá sensacional. A gente foi lá na Mesa e comprei um piano. A gente comprou um Fritz Dobers na época, marca nacional. Conhecia a fábrica da Fritz Dobers na época. Eu gostei muito daquele instrumento, mas o piano é muito difícil, né? Era uma coisa muito da minha irmã, ela tomava conta, ela era uma guardiã, aquele piano não deixava você chegar perto, era muito criança. Mas às vezes, quando ela não tava lá, eu mexia no piano. Foi a minha primeira noção musical. Mas piano você tem que estudar, né? Não tem jeito, né? Depois eu logo fui pro violão e, finalmente, pra tristeza dos meus pais, fui pra guitarra, guitarra elétrica.
E seus pais, sua família em si... Sempre te incentivaram ou teve alguma resistência
uma
deles?
Uma completa resistência. Meu pai nunca me incentivaram em nada em música. Assim, o engraçado é o seguinte, meu pai é um cara que vem do Nordeste, pernambucano, né? Chegou em São Paulo muito cedo. E ele sempre foi um cara muito musical. Eu lembro que a gente sentava lá na cozinha, meu pai começava a cantar aquelas músicas antigas, nordestinas, né? Principalmente do interior de Pernambuco. Ele cantava e aquilo eu gostava muito de ouvir ele cantando. Mas ele achava que música, não, tinha que ser uma coisa, né, era uma coisa amadora, né, não vai se dedicar a isso e tal.
Mais um hobby, assim, né?
Era mais um hobby, mas é quando eu comecei a gastar dinheiro com equipamento, não sei o que, eles não gostaram muito, não. Eles falaram, mas você tem que fazer faculdade. Houve uma boa resistência, viu? Acho que hoje ainda que eles, mas que tiveram que aceitar, não tem jeito.
Aí saindo da sua fase de adolescência... Eu queria que você falasse sobre a fundação das suas bandas, tanto o Motor Mama quanto o Companhia Fantasma. Como surgiu, como você foi um dos criadores, né? Participou ali ativamente. Conta aí pra gente.
O sócio fundador, né? Das duas bandas. Pera, o Motor Mama é mais antiga. O Motor Mama em si tem 22, ela é de 99. A banda tem 20, 23 anos, né? Motor Mama. Mas a Motor Mama vem de outra banda que eu montei nos anos 90, que é a Motor Psycho Mama. Que, aliás, eu montei aqui na UNAERP. Eu conheci os dois outros integrantes da Motor Psycho Mama, eu conheci durante a faculdade. Eu e o Jefferson Barcelos, que aliás é seu professor, que eu tô sabendo que ele é professor.
Grande abraço pra ele.
Fotografia. Ele foi o baterista na época e eu fazia jornalismo com o Jefferson, com o Jeff, né? Que a gente chama ele de Jeff. E a gente, o baixista era o Joca. O Joca era mais velho, mas ele fez na mesma época que a gente, só que ele fazia publicidade e propaganda. Todo mundo aqui na UNAERP. A banda se formou na UNAERP. Se formou em 91, 92, né? O Motor Psycho. Na época chamava-se Os Egoístas.
Nossa.
Era uma bem bacana, devia ter retomado esse nome. Mas aí não sei, aí começou a vir o grunge, aí foi o auge do grunge. A gente começou a querer cantar inglês, né? Aquela bobagem toda. Aí a música virou Motor Psycho Mama. Mas o nome Motor Psycho vem de um cara que é uma grande influência pra mim até hoje. É uma música do Neil Young, o canadense Neil Young, que é um cara que pra mim é o grande cara da música. Faz folk rock, estilo de música que eu gosto muito. Era uma música do Neil Young. Eu coloquei Motor Psycho Mama. Essa formação, esse trio durou até acho que 97, 98. Aí não funcionou. O Motor Psycho Mama foi uma banda interessante pros anos 90, uma banda barulhenta, né? Aquela coisa dos anos 90, bem punk rock. E a gente fez bastante shows aí pelo país, né? A gente ia muito para São Paulo, Curitiba, a gente participou de festivais. Saímos na revista Bis, na época, uma revista do interior, de Ribeirão Preto. Sair nas grandes revistas de circulação nacional era feito,
do,
né?
Do interior, sim, né?
Era, a Bis na época era a grande revista de música, né? Dos anos 80 e 90. Nós saímos na Bis, saímos na MTV, né? MTV era um baita de um canal, né? Pro rock and rock dos anos 90 deve tudo à MTV. A gente saiu, a gente foi para São Paulo, a gente foi entrevistado pela equipe da MTV. Isso foi bem legal. Foi no ano de 95, 96. A gente era bem jovem, tinha 25 anos na época. E a gente fez show, assinamos uma gravadora, a Rocket, que era a gravadora do guitarrista do Legião Urbana, que é o Dado Villa-Lobos. A gente chamava ele de patrão, né? O patrão Dado Villa-Lobos. A gente foi fazer um show no Rio de Janeiro na época, na Fundição Progresso, um baita do espaço, existe até hoje. O DVD do Los Hermanos foi gravado lá, aliás. Nós gravamos lá, fizemos um show lá, bem legal. A gente achou, agora eu vou viver de música, né? Quando eu tinha 25 anos e tal. Mas aí não deu muito certo, a coisa não desandou. É aquele conselho, quando a sua banda começa a crescer, você tem que ir embora pra capital. Não tem jeito, a gente não foi, ficou. Ficamos por aqui, a banda não foi. Aí em 98 a banda acabou. 97, 98. Aí voltamos, eu e o Joca, o Jeff saiu. Aí eu e o Joca montamos o Motor Mama, que na época era eu, ele e... tecladista, jovem na época, né? Gustavo e minha esposa, né? A Gisele assumiu, Gisele Z assumiu o vocal. E na época era bateria eletrônica, tinha uma coisa mais de música eletrônica, essa proposta assim, meio eletrônica, era começo e tal. Depois arranjamos bateristas, né? Arranjamos uns 35 bateristas depois, durante esses 20 anos aí. Mas era outra formação. Motor Mama é outra banda. Ela é até mais pop, mais psicodélico. O Motor Psycho era mais barulhento. Mas ficou lá na juventude, né? Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai cansando de muito barulho.
Uma coisa mais calma.
É, então assim. É Motor Psycho 91, 92, né? Motor Mama 99. Motor Mama existe até hoje, 23 anos aí, de estrada.
Queria que você falasse a respeito da Companhia Fantasma e explicasse. Você participa de duas bandas, né? E deve ser um trabalho bem difícil. Queria que você falasse um pouco da fundação também da Companhia Fantasma.
A Companhia Fantasma era uma forma assim, de ter mais mobilidade. O Motor Mama, de certa forma, é uma banda que cresceu, né? Nos anos 2000, a gente teve muito mais divulgação, a gente teve muito mais projeção, por exemplo, que o Motor Psycho Mama. Porque o Motor Mama, ele apareceu numa época da internet. O Motor Mama é uma banda da internet. E a internet, ela deu mais abertura, de certa forma. Você, nos anos 80 e 90, você tinha que ter uma gravadora. Se você não tivesse uma gravadora, você não conseguia gravar disco, né? Você não tinha qualquer estrutura para isso. A partir dos anos 2000, não. Você conseguia, por meio de internet, você conseguia divulgar. Você não existia aquela estrutura lá de mídia. Lógico que você necessita, né? Rádio, de gravadora e tal. Mas a internet facilitou muito a vida das bandas independentes. O Motor Mama pegou isso aí. E nós tivemos uma projeção muito boa. Logo no primeiro disco, a gente sai na Bis de novo. Lá, a Bis ali, dando aquele apoio pra gente. Nós saímos na Playboy, né? Olha. O Motor Mama saiu na Playboy, saiu na Folha de São Paulo, saiu no Estadão, Saiu na Globo na época, eu lembro. A gente conseguiu tocar o Sesc Pompeia em São Paulo em 2003. Fazer o show de lançamento lá, graças a uma reportagem que saiu na Globo lá de São Paulo, aí projeção nacional. Pô, mas o Motomami cresceu, teve essa coisa, e era um quinteto, né? E a gente se propôs, a falou, a gente só toca com cachê, nós só tocamos com uma estrutura maior. Motomami é uma banda que necessita de mais projeção, tá? De mais estrutura pra tocar, não sei o quê. Mas aí nós fizemos shows internacionais, tocamos no Canadá em 2011, Canadá, depois tocamos em Barcelona, 2014, no Primavera Sound. Aliás, o Primavera Sound, festival que tá chegando no Brasil esse ano. Nós tocamos na versão lá de Barcelona, que é a sede dele lá. Então a banda cresceu muito, tal, não sei o quê, mas ela meio que deu uma estacionada também. É aquela história. Pra onde você vai agora, né? Motomami é uma banda que ela ficou no meio do caminho, até hoje. Eu tenho até essa noção de que nós ficamos no meio do caminho, não sei o quê, mas é uma banda que necessita de uma estrutura maior para shows. Companhia Fantasma não, era basicamente eu e minha esposa Companhia Fantasma. E é uma banda também que abre espaço pro cover, né? No interior de São Paulo. Se não tiver um cover, você não toca. É difícil, muito difícil você tocar em bares assim, se você não tocar cover. E o Motomami basicamente é música autoral.
E qual tipo de música que vocês tocam como cover na Companhia Fantasma?
Fantasma, a gente toca quem influencia a gente. Mas a gente quer trazer coisa muito dos anos 80. Tem muita coisa dos anos 80. Companhia Fantasma. E com o autoral, porque a gente gravou discos também, em 2015 a gente tem o primeiro disco, um EP, né, de 6 músicas, que é o Ondas Curtas, da Companhia Fantasma. Companhia Fantasma é de 2013, nasceu com cover, banda cover, pra tocar Mutantes, pra tocar anos 80, pra tocar Neil Young e tal, pra tocar bandas que a gente gosta, Creedence, Clearwater, mas aí vamos pôr no autoral, a gente consegue se livrar do autoral, né? Bate a cabeça, sabe que é complicado, mas aí gravamos o disco de 2015, e a gente mistura essas duas coisas aí, a música autoral e também música cover, né? Pra poder tocar no interior paulista. E agora, esse ano, 2022, lançamos o disco, o Frequência Modulada, né? Que é FM. O primeiro é Ondas Curtas, né? Por ser um EP de 6 músicas. E esse, como é um LP, um full álbum, né? Mais músicas, assim. Ele é o Frequência Modulada, hein? É um disco novo. Porque é um disco que a gente fez, basicamente, as músicas foram compostas durante a pandemia. É um disco de pandemia. Eu fiz para não enlouquecer na pandemia. Esse disco, ele serve para isso. Ele é como um resultado do que a gente viveu durante a pandemia.
E quantas trilhas foram lançadas com esse EP?
Esse disco aí, o novo disco é um LP mesmo. Um LP 8 músicas, 8 faixas, né? Já tá lançado. Já desde fevereiro, elas estão aí em todas as plataformas digitais. Só não tá no formato físico, né? Tá tudo na
plataforma. E tem alguma pretensão digitais. Já levar para o lado físico também?
O primeiro disco que a gente chegou a lançar em CD, eu penso em lançar esse CD também. Eu acho que quando você faz shows, por exemplo, em bares, tem sempre alguém, um louco lá, que quer uma mídia física. A gente que já gravou LP também, viu? Um disco, né? Vinil, né? Pela Motorman. A Motorman tem o vinil também, que é um compacto simples, é o Flores Sujas do Quintal, lançado em 2013.
Mas eu queria que você falasse agora a respeito de 2 músicas. A primeira seria a música Bela Criatura Mística. Como foi essa questão da elaboração da letra e da melodia? De onde você tirou a ideia para compor essa música?
Então, Bela Criatura... O disco, basicamente, o Frequência Modulada, ele tem 2 músicas de trabalho que a gente fala, os singles, né? Que a gente lança e então, mais divulga mais aí entre as plataformas. As duas têm clipe. Bela Criatura Mística é uma das músicas aí de trabalho desse disco, que ela é uma espécie de... É engraçado de onde veio a letra, né? De onde veio o título. Eu tava assistindo um filme do Federico Fellini, um diretor italiano aí, e um filme muito conhecido dele, que é 8,5 e tal. E é muito doido, né? O Fellini é muito louco, né? Meio surrealista. Eu gosto muito disso aí. Esse clima, né? De realismo mágico e tal. E tem uma hora que um dos personagens fala de um mágico, um cara que lê a mente das pessoas, né? Um cara meio que trabalha com hipnose. E ele fala, tem uma hora que o cara fala em italiano, é muito bonito. Ah, que bela criatura mística, né? Italiano fica bonita a frase. Depois, que legal. Eu peguei dessa de uma frase, eu fiz a música, entendeu? Do título dessa música, a primeira coisa que saiu na minha cabeça foi o título da canção. E dela eu fiz essa música aí. Que é uma música bem surreal, né? O diabo é tão triste como nós. Se o anjo, fala de anjo, diabo. Mas na verdade eu falo dessa coisa do anjo, o diabo existe dentro da gente. A gente fala, se o diabo é tão triste, ele é triste como a gente. Se o anjo é tão velho, ele é velho como a gente. Então eu falo dessa dualidade que que existe no ser humano, essa coisa que o diabo e o... somos nós, né? A gente que vive essa dualidade da vida, tá? De um ponto de vista bem, bem visual, são músicas bem que tem bem essa coisa de magética, né? E tem umas, tá, um trecho da música que é italiano também, que foi uma homenagem que eu fiz ao Fellini e tal. Já visitei a Itália, um país que eu gosto muito daqui. Essa música tem mais essa questão aí, né? De falar essa coisa do bem e o mal que existe. De uma forma bem poética e tal. E ela é uma balada que a gente chama de meio que trip-hop. O trip-hop é uma mistura de hip-hop com psicodelia, né? Estilo de música eletrônica, assim, lenta, né? Bem relaxante e tal. É um estilo que eu gosto. E essa música, ela vai bem pra esse lado aí.
Legal. Vamos aproveitar pra ouvir um trechinho dela, então? Solta o som.
Se um dia algo é tão triste como nós. Se ele escolheu esse caminho, deixa o homem ter dó. Se a vida é tão bela, mas também muito cruel, eu vou percorrendo o inferno pra tentar chegar no céu.
Vamos aproveitar também para falar a respeito de uma outra canção que também está nesse disco. O nome dela é Eu, Você, o Cosmos e Nada Mais.
Eu, você, o cosmos e nada mais. Eu, você, o cosmos e nada mais. Eu, você, o cosmos e nada mais. Você, cosmos e nada mais. Lá de longe eu vejo o Atlântico.
Vamos falar um pouco dela. Queria repetir a mesma pergunta que eu fiz sobre a outra música. Como foi esse processo de criação e qual é a mensagem que ela quer passar?
Então, essa aí é interessante. Essa aí ela é mais bem-humorada, assim, né? Eu, você, o cosmos e nada mais. Seria a primeira música de trabalho do disco, né? Ela já havia sido lançada como single em 2020, 2019. E aí eu resolvi colocar no disco, porque eu acho ela muito boa. Ela é bem pop, assim, ela tem um ritmo até que lembra, ela é meio funkeada, assim, nessa coisa meio do hip hop. A letra dela é bem cadenciada e tal. Essa letra também eu fiz, na verdade, por esse período aí, pré-pandemia, né? Na verdade, um período de crise aí, que eu tava vendo que o Brasil tava entrando, né, nessa maré, né, nesse período brasileiro aí, parece que eu já tava sentindo aquilo lá. Essa música é meio sobre isso, né? Ela fala que a gente vai enfrentar um período brabo aí, né? Até meio visionário, mas a gente já imaginava isso. Mas vamos aí, vamos continuar. Vamos aí, vamos pra frente, né? Acho que a parte poética dela fala bem dessa questão aí, que a gente vai passar por um período difícil, mas a vida continua. É aquela questão, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. Mas uma forma mais bem-humorada e tal, né? Essa, a letra, eu, você, o cosmos, nada mais, teve uma influência do Guilherme Arantes. O Guilherme Arantes tem uma música dos anos 70 lá, eu acho que é O Mundo e Nada Mais, que eu gosto pra caramba dessa música, daquela fase dos anos 70 dele. E ela, o título faz meio que uma referência a essa música do Guilherme Arantes, né? É bem legal também. Acho que a música é isso aí.
Bacana. Gis, você é um cara que já tem 7 discos lançados. 5 com o Motor Mama e 2 com a Companhia Fantasma. De todos esses discos, qual é o que mexe mais com você? Assim, qual é o seu preferido?
Uma vez eu ouvi até de um artista, né, um músico, não sei quem que foi. Ah, são todos meus filhos, né, não posso privilegiar um ou outro, que eles ficam com ciúme um do outro. Nem ser pai de vários filhos, né? Não, eu acho que todos foram importantes naquele determinado momento. Eu acho que, assim, 20, 30 anos de carreira, sei lá, carreira, como a gente pode falar. Eu sou meio que um músico amador, né? Não vivo só, eu sou um jornalista que banco músico, né, também. Então eu acho que nos últimos 20 anos, assim, que foi uma produção maior, nossa. Eu gosto de todos, são todos importantes. Eu gosto muito, na verdade, de um disco de 2010, que é o Aloha Esquimó, que é o terceiro disco da Motor Mama. É um disco que eu gosto muito, porque parece que a gente teve controle de tudo. Porque os discos que a gente grava, a gente sempre tem problema de grana, Tem problema de data, né? De, ah, não era o momento. Porque arte no Brasil é muito essa questão de time, né? Principalmente arte pop, que depende do público. Então, a gente nunca dependeu de dinheiro público, né? Dinheiro, sei lá, conseguiu um ProArco.
Produção
uma...
independente.
Foi tudo independente e tiramos dinheiro do bolso, né? Mas eu acho que o Alô Esquimó foi um disco que funciona mais. É o que eu gosto mais. Porque a produção é legal, eu gosto muito do jeito que ele foi produzido, né? Que é o Rômulo Feliz, que sempre produz discos do Motor Mama. Gostei muito do jeito que ele foi pro mercado, a finalização dele, o resultado das músicas. Ali tava tudo do jeito que eu gostei, né? Eu acho que foi o disco que mais funcionou. A Motor Mama realmente é o Alô Esquimó. Eu gosto muito, mas os outros também tem lá. Todos têm suas... O disco que mais vendeu, na verdade, é o segundo, né? Que é a Legítima Companhia Fantasma. De onde eu tirei o nome Companhia Fantasma. O segundo disco do Motor Mama chama A Legítima Companhia Fantasma. Que zerou, acabou, né? Eu não tenho mais o disco, né? A gente lançou. Porque na época ele saiu na Rolling Stones. A revista Rolling Stones. Deu um puto destaque, um baita destaque pro disco lá. Falou muito bem. E o disco sumiu, né, das lojas. Na época tinha as lojas, ainda vendiam e tal. É o disco que mais vendeu. Mas eu gosto aí de todos. Eu acho que da Companhia Fantasma. Do Companhia Fantasma eu gosto muito desse último aí, Frequência Modulada. Eu acho um disco bem legal. É um disco mais minimalista, né? Companhia Fantasma, ela é mais minimalista. Né? Eu, minha esposa, Gisele Pereira, que é o tecladista, que também é da Motor Mama, né? E bateristas convidados. No caso, nesse disco aí, quem tocou foi o Rodolfo Bárbara. Tocou bem legal. Foi uma baita participação do Rodolfo. Agradeço a todos aí que participaram desses discos.
Legal. Você até citou essa questão da... Você é um músico independente. Não, realmente tem que tirar do seu bolso toda a gravação.
Sim.
É realmente uma luta, né? Gravar um disco, principalmente no nosso país, que não incentiva tanta cultura. Queria te perguntar quais as maiores dificuldades que você enfrenta como músico até o presente momento.
Então, é espaço, né? Eu acho que todo mundo, quando me pergunta, aí, conselho para o jovem músico, infelizmente, você tem que ir para São Paulo. Infelizmente, você tem que ir para São Paulo, para o Rio, dependendo da música que você faz, porque não tem espaço no interior. Não. Eu achei que com a internet isso ia mudar. Acho que não ia ter essa necessidade. Você vê países ricos, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, esses países aí, a maioria das bandas não mora nas capitais, elas moram nas suas cidades. Você vê que um cara como Jack White, mora em Nashville, James Brown morava na cidadezinha dele, que era Augusta, que era uma cidadezinha, né? Está no sul dos Estados Unidos. Trabalhou. Eles moravam em Memphis, né? Morava em Nova York, Los Angeles. No Brasil, não. Tem essa questão de você ter que morar em São Paulo. Infelizmente, acontece isso. Eu acho que a banda, o grande problema nosso foi espaço. O interior paulista vai falar, Ribeirão, né? O problema não é só Ribeirão Preto. O interior do Brasil em si é complicado. Você conseguir espaço. O que falta é palco. Ah, você grava? A internet vai ajudar? Vai. Mas você precisa apresentar o seu trabalho. Você precisa de um espaço. E você vai falar, não tem público. Realmente, o público no interior é muito complicado para música autoral. O público quer ouvir coisa pronta. Quer ouvir música, quer ouvir cover. Mais fácil, chega lá, compra sua cerveja e ouve música que você já conhece. Então é mais complicado o autoral. Na capital, não é tanto. Tanto que a gente vai lançar o disco novo, Frequência Modulada, lançar dia 16 de outubro em São Paulo, nosso disco. Porque aqui não conseguiu um espaço em Ribeirão Preto, né?
Você acha assim, Regis, que o perfil de Ribeirão Preto não seria o perfil ideal para aquele músico que está começando, até mesmo o estilo que você está propondo, assim? Você acha que aqui tem uma certa resistência?
É uma resistência à música autoral, né? A gente fala...
Em geral, assim.
Em geral. A música sertaneja tem mais espaço mesmo. É uma região onde a música sertaneja é muito forte. O rock é muito... O rock, aliás, no mundo inteiro, né, perdeu muito espaço. No Brasil é pior ainda. E no interior é complicado. A gente tem pouco espaço. Temos, assim, bares na cidade que dão espaço pro cover, né? Você tem um Pearl Jam cover, um Red Hot Chili Peppers cover, você consegue o espaço, né? Você vai lá e toca. Agora, música autoral é muito complicado. Quando eu comecei, não estava tão ruim assim, não. Piorou. Isso que me dói, né? No começo dos anos 2000, até 2010, a gente fazia shows nesses bares aí. aqui da cidade. Eles davam espaço para o autoral. Hoje não dão mais espaço. É uma coisa que piorou demais. E onde não se produz música, não se cria, a cena não existe, sabe? Cover pode pagar as contas, mas o cover tem um limite. É aquilo ali, acabou.
Agora o público enjoa, né?
A cidade não, ela não existe. Como produção artística, a cidade não existe. Ela precisa criar. Se não cria, não existe essa cena. Essa cena não existe, infelizmente. E falta espaço. Tem que ter uma boa vontade. O dono do bar, ele quer ganhar dinheiro, mas ele tem que ter uma boa vontade também. Ah, vamos dedicar uma quarta-feira, quinta, para música autoral. Vamos ver se funciona.
Quarta-feira, 3:30 PM.
Tem que ter essa boa vontade. Se não tiver, não acontece.
Regis, para você, o que faltou? Você acha que tem alguma coisa que você não realizou e tem vontade de realizar?
Eu queria ficar rico, né? Eu acho que foi isso que faltou na minha vida. Ficar milionário. Só esse detalhe. Não, mas basicamente é isso. Eu disse que a partir do momento que eu fiz 30 anos, eu sabia já que, né, não ia viver necessariamente disso. Mas eu gravei os discos que eu quis, queria ter gravado mais, queria ter feito mais shows. Eu sinto muito falta mais de palco hoje, mas a gente tentou. Eu acho que faltou aquele passo, né, à frente. Né? Eu sempre falo que eu sou um artista que fiquei no meio do caminho, mas tudo tem seu preço, de alguma forma, quis ficar aqui. Porque a vida é melhor, né, no interior, né? A vida é melhor em Ribeirão Preto do que em São Paulo. São Paulo, eu conheço amigos meus lá, os músicos que eu conheço, que saíram de suas cidades pra morar em São Paulo, os caras pastam lá, né? Moram naqueles apartamentinhos no centro de São Paulo lá. Aqueles apartamentinhos pequenos, aquele aluguel caro pra caramba. Mas é o preço que você paga. Você quer viver de música, autoral, quer se tornar um artista, né? Pleno. E é isso aí, é o preço que você paga em morar numa capital.
E pra você, qual é a sua maior realização como músico?
Ah, eu acho que ter levado minha música, músicas, meus amigos, pessoas que colaboraram com a gente aí, das bandas que eu fiz parte, tanto o Motor Irmão quanto o Acompanha Fantasma, para outros locais, né? Você sair de uma cidade do interior paulista, tocar no Canadá, os canadenses ouvirem você cantando em português, era outra, uma outra música que eu cantava em inglês, mas eles foram lá ouvirem o que você tem para cantar, os caras irem lá te cumprimentar, comprarem o seu disco, né? Você viajar com essa banda para outros países. Eu não conheci o Canadá, né? Fui lá por causa da banda, né? Espanha, né? Eu sempre falava da Espanha porque minha avó é espanhola, tem toda uma família espanhóis aí com descendência espanhola. Eu não conhecia, fui para Barcelona por causa da banda, fomos convidados para participar de um dos maiores festivais do mundo, que é o Primavera Sound, e os maiores do mundo, né? Quer dizer, isso é legal, acho que já valeu por isso aí. Eu acho que tudo que você faz, que você realmente gosta, né, você sofre, né? Eu falo que é uma maldição a música. Uma maldição pra mim, de qualquer forma. É pro bem e pro mal. Eu vou fazer isso até morrer, não tem jeito. Eu acho que, basicamente, é ter viajado com a banda, ter levado minha música pra outros locais, pra outras cidades, outros países. Eu acho que isso aí é um motivo de orgulho pra mim.
E, assim, qual é o show ou evento que você participou que mais te marcou, assim, como compositor músico?
Eu acho que foram dois. É a primeira vez que eu pisei no palco do Sesc Pompeia, que pra mim é o melhor palco do país. Sesc Pompeia lá em São Paulo, que eu sempre, pra mim, era um sonho tocar ali. Eu lembro que na época, quando a gente lançou o primeiro disco, né? Eu fiquei sabendo num projeto que eles começaram naquela época, começo dos anos 2000, chamava Praça da Casa. Eu falava, meu, a gente tem que tocar nesse projeto, mas como é que nós vamos... A gente precisava ter um destaque na mídia, mas uma mídia nacional. A gente conseguiu fazer pela Globo, conseguimos lá. Na época a Globo tinha um quadro no Jornal Hoje, eu lembro. E a gente saiu nesse quadro, que eram bandas de garagem, que se chamava. Mas eu lembro que eu fiquei assim, 6 meses mandando material pro Sesc Pompeia, porque não tinha internet, não era como hoje. Tinha que mandar o material pelo correio.
Piloto, né?
O disco, né? A gente já tinha o primeiro disco. Mandava o disco físico pelo correio ali, até o... e ficava ligando pros caras. Né? A gente não tinha produtor, né? Aí ligamos lá, 6 meses, né? Aí eu lembro que lá saiu na Globo, na matéria com a gente, uma semana depois, me ligaram em casa. Eu lembro que eu tava em casa lá, acho que tava saindo, tomando banho, e minha esposa gritando. Eu falei, o que? É o Sesc Pompeia, no telefone. Não era, hoje é pela internet, né? Mas era pelo telefone. Pra mim foi o primeiro grande sonho, foi tocar no Sesc Pompeia lá em São Paulo. E o segundo foi tocar em Barcelona, eu acho. Apesar de a gente ter tocado Pop Montreal em Canadá antes, em Montreal. Foi legal, tal, não sei o que, o primeiro show internacional. Mas eu acho que em Barcelona a gente teve noção da grandiosidade de um festival. Primavera Sound, grande, igual Cotila, igual esses festivais. Tem por todo mundo, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele é imenso. E assustou até. A gente também foi sem produtor. Curadoria deles que escolheu a gente lá. Acho que foram... escolheram quatro bandas das Américas. Acho que foram duas da América do Norte e duas da América do Sul. Eu lembro que foi uma do Canadá, uma dos Estados Unidos, uma da Argentina e uma do Brasil. Só a gente que foi escolhido pelos caras. Nessa curadoria aí. E foi fantástico. Só que era gigantesco. Foi naquela hora que eu falei, pô, a gente precisava de uma estrutura maior. Produção pra levar a gente pra esse caminho aí. Né? Foi fantástico. Eu acho que foi esses dois grandes momentos. Começo ali no Sesc Pompeia. E depois, em 2014, em Barcelona, no Primavera Sound.
E você teria algum conselho pra alguém? Você com a sua experiência?
Meu filho! Né? Vovozinho falando.
Um conselho pra quem quer viver de música, aqui em Ribeirão Preto, ou que seja, queira tomar um outro rumo na vida, se mantendo de música, o que você falaria pra essa pessoa?
Eu acho assim, eu conheço meus amigos que vivem de música mesmo, em Ribeirão Preto, você tem que se preparar pra você fazer de tudo, né? Você não vai, se tem uma banda, você não vai viver só dessa banda. Aliás, muito pelo contrário, ela vai ser 20% da sua vida aí. Meus amigos músicos, profissionais, o que eles fazem? Eles dão aula, a maioria deles são professores. Eles dão aula quase o dia inteiro, assim, no expediente, das 8 às 6 da tarde, eles dão aula. E à noite eles tocam em bares, em bandas covers, né? Eles são músicos convidados, essas bandas. Eles não têm necessariamente uma banda, eles são convidados. E tocar em casamento. A maioria deles ganham grana mesmo tocando em casamento. Isso aí dá grana. Você quer ser.
Formatura,
você se prepara pra tocar em eventos como formatura e casamento. Você tem que fazer tudo isso aí, tem que jogar para todos os lados. Dar aula, tocar em casamento, tocar em bares e tal. E agora, música autoral. Ah, eu quero viver de música autoral. Eu quero ser um compositor. Cantautor, como dizem. Aí, meu amigo, meu conselho. Conselho do Titio Regis. Vai pra São Paulo. Vai pra São Paulo, vai pro Rio de Janeiro. Hoje, ou dependendo da música que você faz. O Rio ainda tem espaço pro pop, né? Samba, MPB, o Rio é grande. Agora, rock, música mais. Né? É São Paulo. Então, infelizmente, cara, me dói falar isso, mas se você quer se dedicar à sua banda, sua carreira solo, autoral, porque lá existem produtores, né? Existe espaço, existe gente interessada que vai ouvir sua música, quer coisa diferente. É em São Paulo. Aqui isso não existe. Aqui eu vou ouvir coisa diferente. Não, você não tem espaço. Infelizmente. Infelizmente, me dói dizer isso, mas esta é a dura verdade.
Dura realidade.
É a dura realidade do músico brasileiro.
Bom, é isso. O primeiro episódio de Histórias e Cordas vai chegando ao fim. Eu agradeço a presença de Regis Martins.
Isso aí, Miguel. Eu que agradeço a presença, o espaço que você deu aí pra gente, pra mim, pro Motormama, pra Companhia Fantasma. É sempre bom ter esse tipo de espaço aí em rádio, TV. Eu que agradeço aí e muito obrigado. Parabéns aí pelo programa.
Muito obrigado. Agradeço também aos ouvintes que estão nos acompanhando pelo Histórias e Cordas. Muito obrigado por sua atenção e não perca os próximos episódios. Até logo!